Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rota.
Em programa anterior, iniciamos com o tema O DNA de uma Lágrima em Frankfurt. Falamos que queremos respeitar os sentimentos das pessoas que estão próximos a nós durante toda a nossa vida e avaliar por que a pessoa está sofrendo, rindo ou chorando. Mas o que é o DNA? DNA, em inglês, é deoxynucleic acid. Em português é ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, e é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus, e que transmitem as características hereditárias de cada ser vivo. A cadeia principal do ADN ou DNA é formada por fosfato e resíduos de açúcar dispostos alternadamente. Mas a Bíblia diz: o Senhor recolheu as minhas lágrimas nos seus odres, e não estão elas inscritas no teu livro? Salmo 56, versos 8. E no final da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, a Bíblia diz: Ele, Deus, enxugará dos olhos toda a lágrima. Portanto, Ele as tem guardado, Ele as conhece, Ele entende o que significaram, desde o primeiro choro, quando vimos a luz do mundo, até a última lágrima. Mas nós queremos voltar nossa atenção para o que entendemos do DNA. Sabemos que a maioria de todos nós não temos muito conhecimento, nem necessitamos de muitos conhecimentos científicos do DNA, em inglês, ou ADN em português, mas nós queremos descobrir os sentimentos das pessoas e dar mais atenção a quem está do nosso lado, para não passar como um rolo pressor sobre o próximo sem observar as profundezas da sua existência e dos seus sentimentos. Nós queremos hoje falar do DNA de uma lágrima de alegria e do DNA de uma lágrima made in Coreia, que foi feita na Coreia. Que Deus abençoe o seu análise do DNA enquanto você ouve Ecos da Liberdade.
Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
Senhor, nosso Deus, sentimos conforto e alegria ao descobrir que as nossas lágrimas estão guardadas em teus vasos, nos teus odres, nos teus recipientes e inscritas no teu livro. E sabemos também que as enxugarás no dia do juízo final. Mas ajude-nos, porque às vezes, ao chorarmos, passamos por momentos amargos, difíceis, estamos a ponto de desesperos. todos nós, grandes e pequenos, homens e mulheres, idosos e crianças. Senhor, ajude-nos a entender-nos melhor. Permita que possamos entender também melhor a lágrima do próximo e avaliá-la, ouvir o que ele tem a dizer e sentir com ele o que sofre. Ó Deus, faça-nos mais sensíveis para com as necessidades profundas do ser humano ao nosso lado. Amém. DNA da lágrima de alegria. Tempos atrás estivemos na residência da filha quando ela ainda residia na Suíça e nós desejávamos viajar para Veneza a fim de escrever sobre o DNA de uma lágrima. Porém, eu pensava apenas nas lágrimas de tristezas e dor, nas amarguras. Mas ao chegar à casa de Angela, ela perguntou em Frankfurt: Mário, você não vai escrever sobre o DNA das lágrimas de alegria? Porque Angela e Natália, minha esposa, são movidas à base da energia da alegria, onde quer que elas estejam. Vivo isso há quase 45 anos e casei com ela por causa disso, por causa da alegria que ela transmite e sempre conserva ainda. Porém, poucos minutos mais tarde, após falar com Angela, eu perguntei: como estão seus pais? Ao que ela respondeu como quem não desejava falar de seus pais e disse: já estamos exaustos de falar desse assunto, pois há pouco descobri que minha mãe faleceu quando ela já estava na sepultura. No dia do sepultamento, ela descobriu que sua mãe tinha falecido e já estava na sepultura. Como? Você soube do falecimento de sua mãe quando ela já estava na sepultura? Perguntei, surpreso. Sim, disse Angela. Em minha família tivemos uma história de intrigas até a morte. Minha avó faleceu e minha mãe não permitiu que comunicassem à sua irmã o falecimento de sua mãe. As duas viviam brigadas durante quase toda a sua vida. Agora, meu pai e minhas tias não permitiram que eu fosse comunicado da enfermidade nem da morte de minha mãe, que acaba de falecer. Isso em represália de minha conversão aos 14 anos de idade. Eles me acompanharam até aos 19 anos, porém, no dia do meu batismo, eles estiveram presentes e o pai falou parado diante de mim: a partir de hoje, você não é mais nossa filha. E assim eles me deixaram isolados nos últimos mais de 26 anos. Por essa razão, desejo cortar a fita do DNA de amargura de minha geração. Quero fazer um corte nesse DNA de tristezas e intrigas. Eu quero viver na alegria que encontrei em Cristo e na igreja que me recebeu com muito carinho desde a minha adolescência. Também fui bem recebida na casa de minha sogra e em toda a família de meu esposo, onde existia muita alegria, concluiu. É possível cortar a espiral do DNA das amarguras e conhecer nova vida na família de Deus? Natália e eu conhecemos a família russa de Angela, os pais de seu esposo. No aniversário de Angela apareceu uma turma com os pais de Paul, seus irmãos, irmãs e os filhos para celebrar o aniversário dos 40 anos de idade de Angela. Nosso DNA pode acusar uma nova história, mas é preciso conhecer, aceitar e viver uma vida de alegria no Senhor e nos caminhos da vida em Cristo. Famílias cristãs também conseguem viver envolvidas em intrigas, invejas e ódio, e muitos também vivem isso até que a morte os leva. É preciso cortar o DNA do mal em nossas famílias antes que o resultado seja revelado no dia do juízo final. Desejo que muitas pessoas possam agora transformar o seu DNA de tristezas, amarguras e ódio em um DNA de alegria, num novo começo para a sua vida individual. Não é necessário continuar a história do DNA de sua família. É possível começar de novo, tudo de novo. Agora vamos conhecer as lágrimas made in Korea, fabricadas na Coreia, que nasceram na Coreia. Na manhã do primeiro domingo, fomos visitar nossa igreja em Bibelsheim, na região de Frankfurt. Após o culto, o pastor Link me apresentou um senhor alto e simpático, dizendo que ele é uma pessoa nova em sua comunidade. Marcos imediatamente começou a falar do seu sofrimento pelo abandono da esposa, uma coreana que na infância foi abandonada por sua mãe. Portanto, esse DNA a seguiu e ela depois abandonou o esposo e os filhos, como fez a sua mãe com ela também. A coreana simplesmente voltou para a vida mundana e deixou Marcos sozinho com duas crianças menores. As lágrimas corriam pelo rosto do Marcos e ele falava de sua dor, mesmo não me conhecendo. E percebia o seu constrangimento por suas lágrimas, ele disse: Marcos, estou aqui para escrever sobre o DNA de uma lágrima em Frankfurt. E você me conta, lacrimejando dos teus sofrimentos, e é para esse motivo que vim para Frankfurt. Estou pesquisando os motivos das lágrimas e desejo saber o que aconteceu em sua vida para chegar a esse sofrimento. E perguntei: como foi sua infância? Seus pais lhe deram um lar com educação cristã? Ao que Marcos respondeu: meus pais não se importavam pela vida espiritual. Eu cresci tímido e sem amigos. Na quinta classe do colégio, estive muito sozinho e fui rejeitado pelos alunos quando um menino da sexta classe, seu nome é Stefan, me convidou para assistir à reunião do grupo de adolescentes em sua igreja. Nesse grupo eu fui envolvido com carinho e me decidi pelos caminhos do Evangelho, afirmou Marcos. Permaneci na fé até conhecer minha ex-esposa, a coreana. No princípio, ela me acompanhava, mas acabou me desviando dos caminhos de Deus, até que um dia ela simplesmente não voltou mais para casa e me deixou sozinho com os dois filhos, concluiu Marcos enxugando as lágrimas. Ao que eu lhe disse: Marcos, nós chegamos a Frankfurt com o único objetivo de avaliar as lágrimas. Lágrimas de pessoas reais, vivas, com sentimentos que os levaram a sofrimentos. Queremos trazer compreensão e consolo e dizer que Deus vai julgar com equidade a vida de cada pessoa. Salmo 98, versos 8. Não temos tempo e não teremos tempo de avaliar o suficiente o julgamento de Deus com equidade, que significa o respeito do DNA, da lágrima, da vida, do sofrimento, de todos os pormenores que envolviam a vida de uma pessoa. Este será o julgamento justo e perfeito de Deus. Após o diálogo, Marcos apresentou sua segunda esposa, que ele encontrou em sua solidão, e ela o trouxe de volta para a igreja e para os caminhos de Deus. Eu senti fortes emoções ao colocar minhas mãos sobre o casal com um bebê e lhes disse: saibam que todas vossas lágrimas serão compreendidas no dia do juízo final, quando Deus vai enxugar todas as lágrimas. Você entende, estimado ouvinte, o que representa derramar uma lágrima na presença de Deus? E eu quero insistir aqui na presença de Deus. A Bíblia diz: acheguemos-nos, pois, ao trono da graça, para que alcancemos misericórdia no dia quando a necessitaremos. Você entende o que representa quando uma lágrima, uma das suas lágrimas, cai na presença de Deus em oração? Procure trazer os seus sofrimentos, as suas angústias, os seus temores. E existem tantas pessoas que têm lágrimas de tristezas não made in Coreia, não fabricadas na Coreia, mas em todo o Brasil, Argentina, Paraguai, pelo mundo afora, e não há quem as compreenda. E você mesmo se sente desprezado, porque imagina que ninguém enxerga suas lágrimas. Talvez choram com você, mas depois te esquecem. Mas as lágrimas que caem na presença de Deus, caem diante do trono da graça divina, elas serão escritas no livro da vida do Cordeiro, da sua vida, e serão guardadas para ser avaliadas no dia do juízo final. Lembre-se, coloque o seu amor e carinho, coloque a sua fé, a sua esperança nessas lágrimas, e no dia do juízo elas terão a justa recompensa, por mais que o mundo inteiro te condene e despreze. As suas lágrimas serão compreendidas pelo juiz dos juízes. Amém.
Ele vai voltar. O homem das mãos perfuradas vai voltar. O homem que fez o cego enxergar, deficiente andar, vai voltar. Ele vai voltar. E já está chegando a hora dele aparecer. O homem que morreu por nós vai descer lá do céu. Ele prometeu. O mundo inteiro vai parar. A terra toda vai tremer. Quem acredita sabe bem que ele logo, logo vem pra buscar você. Acredita e verás que o impossível vai acontecer. Não fuja, não temas, entrega agora. Essa é a hora de se arrepender. Ele está pra chegar e a qualquer momento ele vai descer. Dobre os joelhos, abre o seu coração e peça pra ele a salvação. Ele falou que aquele que crê terá vida eterna. Ele perdoa, ele salva, ele sara as feridas. Ele faz o milagre acontecer. Ele é simplesmente a verdade, o caminho, a vida, o dono do ouro, da prata, de tudo. Ele é Jesus Cristo, o Rei do mundo.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade. Caixa Postal 85-960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Horta.